Esse filme vem da Noruega, de um diretor norueguês. A maior parte dele é falado em norueguês e em sueco. Hoje, quem fala, quem mora na Noruega e fala norueguês, compreende perfeitamente quem mora no país fronteira colada, não é? Fronteira com a Noruega, na Escandinávia, que é a Suécia, compreende perfeitamente o sueco e vice-versa. Não é como, por exemplo, o português e o espanhol. É muito mais próximo. É uma equivalência como o nosso português do Brasil e o português de Portugal. É próximo assim. Algumas modificações, acentuações, palavras, mas eles não são línguas muito próximas. Então, este estudo, ele é um estudo crítico, maravilhoso e que traz vários dilemas. Porque o diretor toca numa das questões muito delicadas desses povos. Ele é norueguês, o diretor. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Noruega foi invadida pela Alemanha nazista de então, né? E foi invadida e passou pelos problemas que os países como França e outros passaram também. A Suécia não. A Suécia se manteve neutra. E neutra não é bem a palavra exata, porque, de certa maneira, em alguns pontos ela não foi neutra e agiu de uma maneira que ainda hoje causa certas polêmicas. Com isso, a Suécia pôde se industrializar, pôde crescer muito, enquanto a Noruega ficou refém de tudo isso, e somente depois da guerra que ela começa a retomar sua vida e crescer também. Pois o filme se passa exatamente na década de 50, quando então já tinha terminado a guerra, e uma instituição sueca manda seus pesquisadores para a Noruega. Primeiro promete para o povo norueguês, que estava empobrecido e precisando de recursos, que daria a eles um cavalo para homens solteiros que se dispusessem a simplesmente ser observados nos seus hábitos alimentares. Funcionava assim: mandava um pesquisador, ele vinha com um trailer e com o carro dele, estacionava próximo da casa deste que seria observado, deste homem norueguês. E então, todo dia, numa cadeira alta, no canto da sala, ele ficava sentado com os seus apontamentos, não havia interação além disso, observando e fazendo apontamentos ali. E em troca disso, esse cidadão norueguês ganhava um cavalo de presente, que depois eles ficaram muito chateados, porque o cavalo, na verdade, era um cavalinho de brinquedo, natalino, pequenininho, de madeira, o que fez parte do desencanto. Pois, de um roteiro tão simples, tão singelo, este diretor, o Bent Hamer, constrói uma das crônicas mais importantes da época contemporânea, mostrando a falácia que grande parte do aspecto científico, ainda que não assuma, se reveste. Ele reedita e traz os maiores problemas, visto Claude Lévi-Strauss e outros, que mostraram isso. É essa dificuldade que agora os pesquisadores, lá mesmo da Escandinávia, mas um pouco mais ao sul da Dinamarca, né, em Copenhague, mostraram com relação à própria observação das micropartículas. Este cineasta constrói esse tema maravilhoso. Alguns apontamentos sobre o que vocês verão, então. Temos dois personagens, os outros aparecem ocasionalmente. Um é o Folk, os dois grandes atores, né? Sendo que o Isaac, o Joaquim Calmeyer, é talvez um dos mais importantes atores da Escandinávia. Mas o Folk é o pesquisador, que é o Thomas Nordström. Ele é que vai, depois de receber todas as indicações dizendo não interaja, Você só observa, entra mudo, sai calado, nada de conversações, nada de almoçar com ele, jantar com ele, coisa nenhuma. Não opine sobre nada. Simplesmente ele vai abrir a porta, num determinado horário do dia, você entra, faz o seu trabalho e vai embora. Nada, não, nem o seu nome é bom que ele saiba. Quanto maior a neutralidade, melhor. Exatamente como a ciência, não é? Até aqui, grande parte dela funciona assim. Em contrapartida, o Isaac é um solteirão, um homem com por volta de 60 anos, vive sozinho, numa Noruega empobrecida, e recebe porque precisava dos benefícios. Só que vocês verão agora como isso vai se desenvolver. A dificuldade que é fazer ciência, conforme a ciência tem seus predicativos, suas normas, suas técnicas, no âmbito da questão social, no âmbito da subjetividade. Muito complexo. Se possível, aliás, talvez tivesse que ter um outro nome, um nome intermediário entre ciência e não ciência. Algo que ficasse num meio termo caberia melhor. Mas falar em ciência nesse aspecto, vocês mesmos poderão avaliar em torno disso.
Ja, det finns alltid någon som han.
Man kan ju inte vara värre än kärringen i Alingsås.
Ja, han ger sig nog. Isak! Isak, är du där? Men herregud, nu må du kvar så stad. Det går ju på hälsalöst detta här. Ja, ja, nu må jag få komma till undersökelse för jul.
Nej, fan, det här går inte.
Kommer nog. Bara få tänka lite om så.
Öppnar han inte imorgon så blir det en tidig jul för dig, Folke.
Vi får kanske hitta en ny värld. Ora, os pesquisadores que vão avaliar os hábitos alimentares dele, este senhor, seu avô, que chama os outros, praticamente coagem, ele fica preso dentro da própria casa, precisa agora participar daquilo, ele está chateado. O anúncio dizia: vamos dar um cavalo para quem participar. Não disseram que era um cavalinho de brinquedo, pequenininho de madeira. Ele se arrependeu disso, mas já tem um contrato e tudo. E eles vão, colocam uma escada, imagine, para olhar para dentro da casa dele. O que é isso que está acontecendo? Essa caricatura que já nos coloca diante do aspecto intrusivo, traz vários elementos importantes. A humanidade precisou usar das mensurações como uma maneira de lidar. De lidarmos uns com os outros. Isso é plausível. Então, povos diferentes, culturas diferentes, situações diferentes, etc. Um povo tinha muito algodão, outro povo tinha muito feijão. Eles queriam trocar, eles precisavam criar normas, regras, estabelecer pesos, medidas, que isso foi sendo aos poucos aprimorado, sendo que só agora, muito recentemente, é que houve uma padronização das medidas pelo mundo. Isso é aceitável, é uma maneira como a humanidade se conduziu para poder dialogar, não é? Essas mensurações passaram não só na forma do escambo, passou também na forma da língua, costumes e outros elementos, regras. Você vai visitar um amigo seu num país que fica lá do outro lado do mundo, você precisa compreender os limites das ações, o que eles consideram propriedade, o que eles consideram normas de etiqueta, e quando eles vêm nos visitar aqui, isso também ocorre. A questão surge no momento em que dois aspectos começam a se tornar mais profundos. O primeiro aspecto é quando isso ultrapassa os elementos para os quais isso começou a existir. E já faz muita, a data é longa de quando isso foi ultrapassado. E segundo, a dificuldade que temos de estabelecer limites consistentes para isso. Observem que, se você é um agricultor, vive numa aldeia, durante os anos 1300, 1400, se comprometeu a levar para outra aldeia um carregamento de peles para as pessoas poderem, no inverno, poderem se aquecer, ou carvão. Em muitas cidades, cidadelas pela Europa, o carvão era colocado em praça pública. As pessoas iam com um balde pegar seu carvão para aquecer no inverno rigorosíssimo. Então, é razoável que, num contexto desse, eles digam, traga o carvão antes de começar a esfriar no inverno. Nós precisamos disso. Você se compromete. Cada família diz, me traga tantos de carvão. Em troca, darei tanto para você de grãos, de cereais, de medicamentos, de ervas aromáticas, etc. Muito bem. Aí você atrasa, não entrega no tempo, essas pessoas ficam ansiosas, ficam temerosas, o inverno se aproxima. Vejam, é nesse quesito, quando a própria existência envolve esses fatores, que as medidas começam a se perder e começam a se tornar insuficientes, porque elas não têm como contemplar estes outros aspectos. Ainda nos nossos dias, em grande parte, não tem. Bem, mas pessoas esclarecidas, como filósofos, como pensadores, que sabem de tudo isso, eles também vivenciam essas confusões existenciais, começando a mensurar coisas que não deveriam ser mensuradas? Sim, quer ver um exemplo concreto disso? Você tem um amigo, uma amiga que vai a um médico. O médico pede um hemograma, muito completo hemograma. E quando chega o resultado, diante da pessoa, o médico faz o seu trabalho. Diz, olha, temos que ver aqui os leucócitos. Isso pode ser algo, pode haver uma infecção, pode ser às vezes câncer. Temos que ver o que está havendo com essa diferença tão grande dos leucócitos. Vamos pesquisar melhor, vamos fazer isso, tal. Isso não é mensuração, não é uma contagem a partir de um elemento laboratorial. Quando você foi ao médico, ele perguntou a você, você quer viver? Você tem fé? Você, como é a sua vida? Você tem filhos? Você trabalha com o quê? Ou como é que é a sua cidade? Como são seus amigos? Você já viram esse tipo de pergunta? Não, porque hoje a medicina ela é muito pontual e salva milhões de vidas. Somos agradecidos aos trabalhos dos nossos irmãos médicos. O que está aqui é outra questão. O que está aqui diz respeito ao fato das mensurações. Então, um homem que é um pensador, que é um sujeito profundo, e vai a um consultório e recebe uma informação dessa, como ele age? Ele começa a contar também plaquetas e tudo, e começa, ele vai se ocupar do hemograma e vai passar a acompanhar aquelas as mensurações, como acompanha o seu time no campeonato, ganhou mais 3 pontos, perdeu mais 3 pontos, é isso que ele fará. Isto é apenas um aspecto, só um exemplo muito prosaico do que ocorre. Provavelmente, uma grande parte da humanidade hoje mescla mensurações com elementos subjetivos de maneira, às vezes, completamente errônea para os padrões dessa pessoa e para a própria sociedade na qual ela vive. Há muitos outros exemplos, inúmeros outros, mas nós vamos aprofundar aos poucos isso. Vários autores nos ajudam a pensar e esclarecer essa situação. A Clarice Lispector, nessa obra, Laços de Família, entre os textos aqui, nós vamos ver exatamente o texto Laços de Família. Mas há outros belíssimos, vários. Alguns já estudamos em oficinas. Vamos diretamente a esse texto, que trata da relação de uma mãe e uma filha. É um texto profundamente tocante. profundamente atual, não é? Esta obra foi escrita numa época semelhante à que se passa o filme. Havia terminado a guerra, Segunda Guerra Mundial. Paris era uma menina, devia ter menos de 30 anos, muito inteligente, poliglota, viajava pelo mundo, via muitas coisas. E ela, então, traz um retrato de, em muitos casos, nós notamos vividamente que passou. Não vivenciamos mais certas coisas. Mas em outros aspectos, como esses que vocês verão, extremamente atual. Nesta relação da mãe com a filha. O contexto é simples. A mãe, idosa, veio passar uns dias na casa da filha. O marido desta filha a ignora completamente, a não ser quando chega o momento de ir embora, ele é todo repleto de atenções por ela. A filha tem uma relação formal com a mãe. Não é uma relação de abraçar, beijar, confidenciar suas coisas, não. Isso era muito raro nessa época. Poucos viviam isso que hoje muitos vivem. Hoje é diferente, não é? Nessa época não era assim. E o enredo se passa exatamente da filha levando a mãe para ela partir e voltar para a casa dela. Vamos acompanhar um pouco a história. A mulher e a mãe acomodaram-se finalmente no táxi que levaria à estação. A mãe contava e recontava as malas, tentando convencer-se de que ambas estavam no carro. A filha, com seus olhos escuros, a que um ligeiro estrabismo dava um contínuo brilho de zombaria, assistia a isso. Não esqueci nada? Ela perguntava. Perguntava pela terceira vez. Não, não esqueceu nada, respondia a filha, divertida, mas com paciência. Ainda estava sob a impressão da cena meio cômica entre sua mãe e seu marido, na hora da despedida. Durante as 2 semanas da visita da velha, os dois mal se haviam suportado. Os bons dias, boas tardes, soavam a cada momento como uma delicadeza cautelosa que fazia com que ela risse. Mas eis que na hora da despedida, antes de entrar no táxi, a mãe se transformara em sogra exemplar e o marido em bom genro. Perdoe alguma palavra maldita, dissera a velha senhora, e Catarina, com alguma alegria, vira Antônio não saber o que fazer, das malas nas mãos, a gaguejar, perturbado em ser o bom genro. Continua a dizer, a mãe foi todo o tempo, caminho, falando sobre o neto, para a própria filha. Isso era muito mais um aspecto de emoção e maneira derivativa de dizer, olha, de alguma maneira eu gosto de você. De alguma maneira, você é minha filha. Continua a dizer que o menino está magro, disse a mãe, resistindo aos solavancos do carro. Só que num desses solavancos, as duas se juntaram. O carro atirou uma exatamente nos braços da outra. O menino sempre foi magro, depois ela prossegue dizendo. O táxi avançava agora, monótono. Magro e nervoso, continua a mãe. Magro e nervoso, sim, assentiu Catarina, paciente. Era um menino nervoso, distraído, sim. Durante a visita da avó, tornava-se ainda mais distante, dormira mal, perturbado pelos carinhos excessivos e pelos beliscões de amor da velha. Antônio, que nunca se preocupara especialmente com a sensibilidade do filho, passara a dar indiretas à sogra, a proteger uma criança. Nunca deu bola, mas agora com a sogra ali, ele de alguma maneira se preocupava com o filho. Esta obra toda tem muitos elementos autobiográficos da Clarice. principalmente aspectos ligados ao filho que ela teve e todos os problemas, não é? Ligado à esquizofrenia na época e o que que se fazia, o que que se tinha de recursos. Não esqueci de nada, recomeçou a mãe, quando numa freada súbita o carro lançou uma contra a outra. Fez as malas, inclusive, despencarem. Catarina fora lançada contra Severina, a mãe, numa intimidade de corpo há muito esquecida, vinda do tempo em que se tem pai e que se tem mãe. Apesar de que nunca se haviam realmente abraçado ou beijado. Do pai, sim. Catarina sempre fora mais amiga. Quando a mãe enchia-lhes os pratos, obrigando-os a comer demais, os dois se olhavam piscando em cumplicidade, e a mãe nem notava. Mas depois do choque do táxi, e depois de se ajeitarem, não tinham o que falar. Por que não chegavam logo à estação? Não esqueci de nada, perguntou a mãe, com voz resignada, de novo. Catarina não queria mais fitá-la e nem responder. Tome suas luvas, disse-lhe, recolhendo-as do chão. Ah, minhas luvas! Só se espiaram realmente quando as malas foram dispostas no trem. Depois de trocados os beijos, a cabeça da mãe apareceu na janela. Catarina viu então que sua mãe estava envelhecida e tinha os olhos brilhantes. O trem não partia, e ambas esperavam sem ter o que dizer. A mãe tirou o espelho da bolsa, examinou-se no seu chapéu novo, comprado no mesmo chapeleiro da filha. Olhava-se, compondo o ar excessivamente severo, onde não faltava alguma admiração por si mesma. A filha observava, divertida. Ninguém mais pode te amar senão eu, pensou a mulher rindo pelos olhos. E o peso da responsabilidade deu-lhe à boca um gosto de sangue, como se mãe e filha fossem vida e repugnância. Não se podia dizer que amava sua mãe. Sua mãe lhe doía. Era isso, doía. A velha guardara o espelho na bolsa e fitava, sorrindo, o rosto usado e ainda bem esperto, parecia esforçar-se por dar aos outros alguma impressão, da qual o chapéu fazia parte. A campainha da estação tocou. Houve um movimento geral de ansiedade. Várias pessoas correram pensando que o trem já partia. Mamãe, gritou Catarina. Ah, uma, quando o trem começa a partir, uma grita para a outra. Uma diz mamãe, a outra diz Catarina. Mas elas não tinham o que falar, elas não sabiam o que falar. Algo vinha e terminava antes de se pronunciar. A emoção vinha pela metade, às vezes quebrada, torcida pelo desespero do trem que começava a andar. Ela se dava conta, estou indo embora, minha filha vai ficar. E a filha dizia, minha mãe está indo embora de novo. E não pude conversar, não pude ser filha, ela não pôde ser mãe de novo. E elas não conseguem fazer nada além de se olhar. E uma dizer para a outra, uma chamar mamãe e a outra dizer o nome da filha. Não vá pegar uma corrente de ar, gritou Catarina para a mãe. E a mãe, por não saber expressar aqui a emoção, por não ter como expressar a emoção, se recompõe e se faz de durona. Ora, menina, se eu sou lá eu criança, disse a mãe, sem deixar, porém, de se preocupar com a própria aparência. A mão sardenta, um pouco trêmula, arranjava com delicadeza a aba do chapéu, e Catarina teve subitamente vontade de perguntar se algum dia foi feliz com seu pai. Dê lembranças à titia, gritou. Sim, né? Parece aquela música dos dois que se encontram no semáforo. Olá, como vai? Tudo bem? Lembram? Então, Eles combinam de se encontrar, mas nem o número tem, e abre o sinal e eles vão embora. É mais ou menos assim que ocorre aqui. O que isso tem a ver com o que estamos trabalhando sobre as não mensurações? Tem tudo a ver. Como você mensura isso? Até tentar contextualizar isso é complicado. Há balanças para medir isso, para pesar isso? Há maneiras de fazermos? Qual é a fita métrica que vamos usar aqui? Qual é a balança? Qual é o telescópio? Qual é a lente côncava ou convexa que vai me mostrar a imagem exata do que aqui se passa? Isso existe? Não existe. E vivemos um tempo de IAs que esquadrinham o universo e não existe. O que é isso que ultrapassa as dimensões, não apenas humanas? Há muitos outros elementos aqui, mesclados, hibridismos, pessoas que entram e saem do trem, vagões que se movem, o barulho da estação, o som da estação, as crianças que se despedem, que chegam, como na música do Milton lá, na despedida daqueles que vão e vão embora. Não há mensuração lá. No entanto, pessoas acostumadas a medir e pesar, será que entendem que isso é assim? Ou desesperados vão usar mensurações? Quais mensurações costumam usar em contextos como estes? São mensurações como: minha mãe ficou 2 semanas comigo. Todos os dias almoçamos, ficamos meia hora juntos. E não conseguimos trocar meia dúzia de palavras. Está aí os números, os quantificadores todos. Essas mensurações dão a alguns a impressão de terem compreendido certas coisas. Imaginem quando tentarem usar esses cálculos para construir relações e outros elementos. Alguns então dirão: é por isso que ser pai não é o suficiente, você tem que ficar presente com seu filho. Expressões como estas provavelmente vêm daí. Já outro que aprendeu coisas da vida que vão muito além disso, se não. Se você ficar, já que você usou um elemento temporal, se você ficar 15 minutos com seu filho num dia, mas ficar com amor, ficar com profundidade, não terá valido mais do que tantas horas que você citou? Para quem mensura, está viciado nas mensurações, chega a medir as estrelas do céu, fala que Deus é infinito e mede Deus, sabe falar e explicar perfeitamente sobre Deus, pega seu coração e bota numa gavetinha e mede direitinho o coração, compara, explica, diz: não, esta moça que eu agora namoro, eu amo muito mais, 30% mais do que eu amava a outra que eu namorei. 30%, puxa vida, que precisão. Mensura. Eu já tenho 40 anos, eu já tenho 50 anos e ainda não fiz meu mestrado. Eu já tenho 60 anos e ainda não viajei para o Uruguai. O que é isso? O que é isto? A existência cabe nesse conjuntinho de quadrados? Como faz caber? E o que isso acarreta nas pessoas que fazem isso? No entanto, muito disso escapa, porque aquele que mede está aquém, fora a margem de tudo isso. Mais um motivo para o brilhantismo e a poesia sublime desta obra cinematográfica norueguesa que estamos vendo. Porque aqui, esse que mede, o cientista, o terapeuta, o médico, o filósofo, ele não vai ter como escapar. Vocês verão que o cineasta faz questão de nos mostrar como ele se insere e que sua inserção é realmente algo maravilhoso para abrir as portas para as estrelas.
Nej, jag ska komma igen.
Ja, du får väl det.
Vocês observaram que o cineasta, o Hammer, ele enquadra muitas vezes, não é, o Isaac exatamente como o pesquisador o vê, nos colocando no papel do examinador. Nós que acompanhamos o filme, ele faz vários trocadilhos, além da questão da própria questão política, que é muito delicada. A Suécia, 1950, mais rica, industrializada, saltou à frente, estava em processo de industrialização, é quem vai medir, é quem vai coisificar os seus irmãos do lado, os noruegueses, que tinham, vocês vão ver que há momentos no filme em que eles conversam e o Isaac mostra isso. Por educação ele para, mas ele mostra que é assim. Mas sentimento, uma dor. Não é? Quando eles estavam invadidos, o país tomado, os suecos neutros, que na verdade não foi bem uma neutralidade, né? Ele mostra isso, mas isso é en passant, logo termina. Outros elementos importantes é que aquele que é o cientista, que vai aplicar o seu conjunto de regras, balanças, normas, para medir e pesar, vejo, ele ao mesmo tempo também está sendo medido e pesado por uma dupla face. Primeiro, pela pessoa que ele está achando que está medindo, que já entendeu mais ou menos o processo e já afetou vários discursos, e está mostrando outras coisas, não é? E passa a reproduzir, inclusive, parte do discurso dele, fazendo aquele buraco no teto para observá-lo. Invertendo várias dessas premissas. Outro elemento desta dupla face é que fica escancarado a limitação de um papel como este. De ao tentar esquadrinhar a alma humana, né, a precariedade dos recursos começam a aparecer por todo lado. Ele está com um amigo conversando, quando chega o examinador, logo eles desfazem a conversa, logo mudam de assunto. Os hábitos alimentares dele também começam a mudar. Ele perde a vontade de comer na frente do outro, chega a apagar a luz. Que avaliação é essa que está sendo feita? Quando muito periférica, trazendo alguns elementos. No entanto, esse filme é uma parábola. A pessoa que vem ao meu consultório, às vezes eu não estou fazendo isso? Eu estou isento de fazer algo similar ao que estamos acompanhando? Ou a pessoa que chega às vezes com um problema grave, ela vai mudar muitas coisas, simular outras, às vezes contar algo mais maquiado e coisas assim, não é isso? Mas isso será sempre? Não. Há pessoas que não se importam. Não. Sofrimento é tão grande que elas não se importam com nada disso. E se mostram abertamente, e para algumas nós terapeutas nem existimos. Nós somos alguém como se fosse uma máquina que ela bota lá, aperta um botão e a máquina apresenta um suco de laranja. Para alguns é assim. Terminada a terapia, nem lembram, nem não há nenhum elemento de afetividade, ou mínimo. Para alguns é assim. Ou seja, há todo um problema aqui, hermenêutico, epistemológico, nessas relações. Muito grande. A crítica do Hammer é que isso foi longe demais. Isso foi longe demais. E foi tão longe que se tornou grotesco nos nossos dias. O homem precisa redimensionar esses aspectos. Adélia Prado, é uma autora que nos traz muitos desses elementos. Vamos ver como é a biografia da Adélia Prado? Vamos ver como é que a historicidade da Adélia Prado? Tem quatro linhas a historicidade da Adélia Prado. Quatro linhas. O título é Biografia. Qualquer infância é antiga. Aos 15 anos, já pósteros, nos lembramos de nós com comovida saudade. Já nasce com 1.000 anos a memória da alma. Em quatro linhas, Adélia Prado nos diz: afastem da historicidade, afastem da vida esses quadros pesados de mensuração. Não vai funcionar. Imagina uma alma que com pouco tempo já tem 1.000 anos. Como vamos seguir isso? Por isso que em filosofia clínica nós falamos historicidade e não história. É uma aproximação, uma interpretação que traz vários tipos de elementos. Mas Adélia Prado, em toda a obra, ela nos faz uma longa, diz o título Jardim das Oliveiras. O lugar dos impasses, o lugar da convicção, o lugar da conversa mais profunda e dramática. Ela faz isso. E ela estabelece conversações com a transcendência. Aí já nenhuma régua mais alcança, nenhum quadro de mensuração mais pode acompanhar. Vejam, como uma primeira aproximação. Estão chegando maio e o zelo da minha mãe. Essa mãe é Nossa Senhora para ela. Presta atenção para não errar nos versos. Vê se canta olhando para a imagem. Aceitai, ó mãe, essa coroa de rosas. Isso é a mãe dela falando sobre Nossa Senhora para ela. Mas olha só para ela. Não fica de riso com outras meninas. E nem balança tanto o corpo. Mania que você tem. Você vai notar a diferença, fica um cinema. Vamos ensaiar agora. Eu sou a imagem, você é a coroadeira. Depois disso, vai na casa da Alzira e traz as rosas, as mais bonitas, hein? Mãe, a senhora vestia de anjo também? Vestia, mas demorou demais. Custou a chegar o dinheiro para o vestido e as asas. É bonito toda a vida. Vamos lá, aceitai, ó mãe, essa coroa de rosas. Eu até choro. Adélia Prado pega os elementos luminosos, transcendentes, com relação à fé, e pega isso e conversa com a maior banalidade das nossas vidas, o aspecto cotidiano. A mãe está preocupada, a mãe dela, olha, você tem uma apresentação, vamos, veste, ó, tem que falar assim e tal. Como isso combina? Como você faz o encadeamento entre as coisas? Para Adélia Prado, não faz. É essa a resposta. Não faz. Nós temos todos esses elementos nublados. A visão não é exata. E essa talvez seja a forma de viver isso. Até que alguém chega e diz: vamos medir. Vai medir como? Como você vai fazer isso? É um dos dilemas. Mas Adélia Prado, na obra, ela começa a trazer outros elementos. Não é tão simples assim. Por exemplo, a menina de coração sensível e desmedida fome fica comendo a vida no quintal. A flor do mamão macho, o cheiro. O ovo no galinheiro, o coisa. Seu país verdadeiro são caminhos de chão, de sol e abelhas. Pai e mãe sem morrer. Um domingo sem fim. Um domingo sem fim. O aspecto sensorial para Adélia Prado é muito forte. Corporeidade é muito forte. E ela não vê nenhum dilema, nenhum desaforo e desserviço em trazer sensualidade para a vida. Para ela, sensualidade é quando a gente admira uma flor, para quando sentimos o aroma, para quando lemos um poema. Isso é sensual. Para ela, isso não é uma transgressão. Como não é também o elemento da transcendência, não nos transgride como criaturas, aliás, nos afirma. Só que a Adélia faz isso quebrando balança e quebrando régua. Ela diz: não venham para cá. Vocês não têm nada que fazer aqui. Aqui é a vida. Vamos usar isso para outras coisas. Quantas colheres eu uso de chá para tal? Aí sim, aí pode usar, tá? Está tudo bem. E ainda assim, teremos que passar por revisões. Já vem uma pergunta de grande importância nos nossos estudos, depois de eu ler mais dois trechos da Adélia Prado. O primeiro é quando ela trata do progresso, que, quando ela escreve a obra, nas obras lá no início, né, que foram publicadas somente agora, ela já percebia uma certa efervescência. Então, a Adélia Prado escreveu sobre o progresso. Eu gostaria demais de ter inventado coisas. Olha, era a época em que a televisão chegava, era a época em que as pessoas começaram a se interessar por ter uma geladeira, quem já tinha, por ter uma segunda, e coisas assim. Os automóveis, os primeiros, puxa, ali da década de 50, 60. Então ela diz que nesse ambiente que muitos começam a colocar suas volições, seus desejos nas coisas, ela diz que ela gostaria de ter inventado. O que será que a Adélia Prado gostaria de ter inventado? Um automóvel? Uma geladeira? Um fogão? Não. Vamos ver o que a Adélia Prado gostaria de ter inventado. Eu gostaria de ter inventado coisas. O fermento, o mingau de milho verde, e criar galinhas, cultivar horta e jardim. Eu vivia sem saber a sombra do onipotente, como meu filho, a minha sombra. Dei uma volta de carro e fiquei pasma com o progresso da cidade. Esses açougues, essas coisas, joalherias, cortes separados, bancadas limpas. Ela gostaria de ter inventado a nossa simplicidade. A simplicidade de mãe. Que ela via se perder rapidamente. Deus dirá para mim, ela fala, quando eu morrer. Dois pontos. Toma, filha, a escritura deste lote de pedras. Agora a eternidade é tua. Para cheirar capim seco, viu? À margem da ferrovia, ver teu pai dando guerra às saúvas e escutar tua mãe cantando. Eis um pequeno retrato do céu de Adélia Prado. Deus virá para ela lá, se não gosta do capim seco pelas margens da rodovia, lá vai cheirar, vai viver. E dessa maneira o céu já é aqui. Quando as mensurações, elas ganham fôlego. Quando elas ganham fôlego numa relação, num relacionamento, numa situação, boa parte delas costuma se tornar imperceptível. Então, o que limites começam a ser flexibilizados. As matematizações, as mensurações começam a entrar em áreas da vida humana que antes, quando visíveis, elas nem se aproximariam. Nesse hibridismo de coisas, dilemas outros começam a surgir.
Du begynte å røyke greve av meg, sånn?
Jeg?
Du har alltid rakket ned på Benjaminsen fordi han røyket svenske tobakk.
Jeg har bare vært og kjøpt en pakke tobakk til Folke.
Folke?
Ja. Jeg skulle jo i butikken her likevel, så... Nei, jeg får vel se å komme hjemover, jeg... Stockholm, du?
Jo.
Men jag är född i Malmö.
Ja, så är det.
Ja.
Ja, det är långt söder i Sverige, det.
Jo. Det är ända nere i Skåne. Carl von Linné var förresten från Småland.
Ja, så.
Ja,
från Småland.
Det är inte så långt från Skåne det.
Ja, Carl snackar mycket om Carl von Linné.
Min mor berättade att vi visst var släkt med Carl von Linné. På långt håll alltså.
Ja, så.
Ja.
Ja, så du heter Folke von Linné då?
Nej. Det var på min mors sida. Men hon heter inte heller Linné. Hennes flicknamn var Rosenqvist.
Rosenqvist?
Ja.
Ja, det är ju ett slags blomstrand det.
Jo, det är det ju.
Agora temos uma virada muito grande na obra, não é? Observem que a pesquisa que o Sr. Folk está fazendo, ela continua com Isaac. No entanto, como ficam agora com essas modificações? Com essa amizade que surge entre eles? Agora as coisas serão diferentes e caminharão para um aprofundamento muito distinto do que vimos até aqui. É difícil dizer que o que ocorre agora seria dito como uma pesquisa, porque o que acontece é um outro elemento e, no entanto, também é pesquisa. A Adélia Prado, em dois pequenos textos, ela diz o seguinte, no primeiro deles: deixa, e os cabelos crescem. O mato ao redor da casa abrigará os grilos e os sapos. As lagartixas, em segurança, virão explorar o seu quarto. A paciência é espessa, como a massa do pão não levedado. O pão não é paciência, o ovo é. O rio é paciência, o mar não é. Quero a que amadurece a fruta e os embriões. A paciência é fé. E no segundo texto, ela nos diz, estabeleçam as relações com o que acabamos de ver nesta parte da obra. Viver é tão difícil às vezes, como o que vou narrar a vocês. Um cachorro latiu enquanto eu meditava a palavra do Senhor. Logo quis escrever o seguinte, ladrou um cão. Mas o tentador interveio. Não é ladrou um cão que se diz, e sim um cachorro latiu. Queres enganar-te aos outros, escolhendo tuas palavras? Quase me entristecia, pois eu queria a minha escolha. Veio o anjo, o outro, o do campo de flores, que desde o nascimento me guarda, e me falou, a mim que me julgava sábio até então. Insista, disse ele, não precisa sofrer entre a palavra cão e a palavra cachorro, entre latir e ladrar. Que faço então entre verbo e verbo, perguntei. Necessito curar-me, escreveu Adélia Prado. Esse é o dilema que estamos vendo. A palavra, o termo e o uso apropriado dentro de uma pesquisa como essa. Dentro da ciência, que levou muito longe para lugares indevidos certos elementos, que foram aceitos em alguns lugares, em outros foram convidados a entrar. E assim sucessivamente. Alguns fazem mensurações de si mesmos no consultório, fazem mensurações de outros, fazem mensurações da vida. Deixando a própria vida de fora. Aquilo que é mensurado é uma outra coisa, não é mais a própria vida. É o que às vezes restou dela.